Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.
Romanos capítulo 6. Capítulo 6 é um capítulo difícil, muito profundo, com muita teologia do que aconteceu na nossa conversão, mas de maneira muito invisível aos nossos olhos, em termos muito espirituais, pouco aspecto prático aplicado de maneira clara. Lá no capítulo 12, que Romanos vai ficar bem prático, bem aplicativo. E até lá o pregador, então, que procure por si só tentar aplicar essas verdades aqui que Paulo mergulha realmente de uma maneira muito forte. Vamos dividir o capítulo 6 em dois. Hoje, primeira parte, vamos até o versículo 14 e o restante na próxima mensagem, talvez no próximo domingo, se Deus quiser. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra, que seja compreendida aos corações e aplicada nas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Aqui é uma continuação clara, aliás, quando Paulo escreveu, não dividiu em capítulos e versículos, né? É uma carta. Ninguém divide uma carta também, geralmente, em partes e tudo. E Paulo não fez isso. Foi feito bem de séculos depois. Mas aqui é uma continuação muito clara do capítulo anterior, do último versículo anterior, versículos 20 e 21 que eu queria ler. E já expliquei esses versículos em mensagem passada. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Já comentei, então, que vindo a lei, ficou evidente a multiplicação de pecados. E os homens confirmavam a sua pecaminosidade e atestavam, então, o seu estado de condenação, com todas aquelas coisas que a lei proibia. Mas foi exatamente nesse meio pecaminoso, corrupto, onde abundava o pecado, que brilhou, então, a luz do Salvador e superabundou a graça. Já explicamos isto. Neste ponto, Paulo imagina alguém questionando. Várias vezes eu tenho comentado com vocês isso, isso ajuda a entender o texto de Romanos lá. Paulo imagina alguém questionando-o, imagina alguém contra ele, ou perguntando, duvidando, isso estimula a mente dele e torna mais fácil a explicação. Então, nesse ponto, ele imagina alguém perguntando, ou até mesmo comentando: ora, se quanto mais pecado, mais graça, então, vamos pecar. Quanto mais pecado, mais graça. O pecado, onde abundou, superabundou a graça. É, nós queremos graça. Queremos. Então, vamos pecar. À primeira vista, até um raciocínio lógico e inteligente. Mas nem tudo que brilha é ouro, como diz o ditado. Ou as aparências enganam. Então, aqui, não serve. Paulo grita, de modo nenhum. Essa expressão dele aqui no original é fortíssima. Não, negativo, como se ele estivesse berrando mesmo. Não, 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 não. De hipótese alguma, nem pense nisso. Na realidade, a pergunta aqui, por mais lógica que possa parecer, em primeira vista, ela não leva em consideração que o pecado habitou no mundo, mas no mundo perdido, em pessoas sem Deus. Mas quem aceitou a oferta graciosa de Deus em Cristo mudou completamente de situação. Então, quando se fala na graça, e uma graça que se aproveitou para si, não se vai raciocinar dessa forma. Não, de maneira nenhuma. A pessoa antes vivia para o pecado, mas agora morreu para o pecado. E também neste ponto, é como se o tal questionador tivesse ficado agora calado, e o outro, outra pessoa tivesse levantado aqui, talvez um crente já, pressupões. Paulo, tu estás dizendo que nós morremos para o pecado? A ideia é um pouco difícil esta. Dá para você explicar melhor? Dá para você desenvolver? E até o versículo 7, Paulo então tenta responder isso aqui. Eu vou ler o 3 e o 4, a primeira parte do 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Não, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quero parar aqui. Paulo puxa a explicação para o batismo. Começa a ficar um pouquinho mais difícil. Batismo no grego significa literalmente mergulhar ou molhar completamente. Os mais novos no batismo estão doutores aí pelas aulas aí que nós demos explicando isto em linguagem que significa exatamente na língua grega, o que significa teologicamente. Então, na língua mesmo significa molhar completamente, mergulhar, algo assim. O Novo Testamento tomou essa palavra emprestada para explicar, então, a união, como se diz, união mística com Cristo. Eu não gosto muito da palavra mística, os teólogos usam muito, mas eu tenho um pouco de receio de ficar aí com a ideia de uma coisa mística no mau sentido. Mas no sentido em que não se vê, não se pega, e é algo no reino espiritual muito acima da nossa compreensão. Mas, quando alguém se converte, se torna unido com Cristo, mergulhado em Cristo, batizado em Cristo. Então essa palavra batismo passou a explicar esta união com Cristo, em primeiro lugar, e uma representação gráfica desta união com Cristo, que é o mergulho nas águas, chamado de batismo, que aponta exatamente para esta união com Cristo. Eu sempre dou uma pequena explicação na época do batismo disso aí. E Paulo aqui, então, puxa a nossa união com Cristo. Quando alguém se converte, então, e exerce fé, ele é mergulhado no Senhor Jesus Cristo, unido com ele, batizado nele. O batismo na água é apenas uma representação desta união com Cristo que ocorre quando alguém, arrependido dos seus próprios pecados, exerce fé e se converte a Cristo. Em certas passagens, não é fácil você saber se o termo ali, batismo, se refere a essa união com Cristo ou ao batismo na água, que aponta para a união com Cristo. Eu nunca me preocupei muito em identificar, além do fato de que é muito difícil, para não dizer impossível mesmo. Algumas passagens são claras, que falam do batismo, e outras claras que falam da união com Cristo. Mas outras não são tão fáceis. Mas eu não dou muita importância a isto, porque o batismo na água é símbolo da união com Cristo. Então uma coisa implica na outra. Então, tanto faz entender uma com a outra, vai dar na mesma coisa. Nesta passagem aqui, eu entendo que fala da união com Cristo, penso eu. Também não vou brigar com quem acha, não. Eu acho que esse batismo aqui fala do batismo na água. Não tem problema, porque o batismo na água aponta para a união com Cristo. Dá no mesmo. Então, não vamos gastar muito tempo em cima disso. O fato é que, aos olhos de Deus, quando alguém se converte, torna-se profundamente identificado com Cristo, com a pessoa de Cristo e com a obra de Cristo, com tudo o que Cristo é e o que Cristo fez. E como ele morreu, quando alguém se converte, aos olhos de Deus é como se aquela pessoa tivesse também morrido com ele. Foi tão identificado com Cristo quando foi convertido, que na morte dele aquela pessoa estava unida com ele também. Deus vê assim. E mais, depois da morte de Cristo, ele foi para onde? Para o túmulo de Zé de Arimateia. Ele foi sepultado. E aqui continua a figura também. quando ele foi sepultado, o crente foi sepultado com ele, estava lá juntamente com ele, na morte, na cruz e no sepultamento. Aí alguém pode perguntar, mas espere, ele só ficou sepultado 3 dias, depois ele ressuscitou. E nós, como é que fica essa união com ele? Na morte, na sepultura, e o que tem a dizer sobre a ressurreição dele? Versículos 4 em diante. Eu vou ler até o 10 de uma vez só. Do meio do 4, onde eu tinha parado. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, está respondendo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que com Ele foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Eu achei melhor, em vez de ir versículo por versículo, tentar explicar de uma maneira geral essa passagem, que é mais longa. Em alguns pontos repete o conceito, mas sempre que repete, coloca algo novo aí, alguma nuance diferente. Então eu vou tentar explicar o conjunto desses versículos aqui. A analogia continua, vocês viram claramente isto. E Paulo até repete enfaticamente. Do jeito que nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Ele. Só que há uma diferença. No caso dele, ele não morreu por alguma coisa ruim que ele tivesse feito. Ele andava pecando, precisava então pagar diante de Deus com a sua própria vida este pecado, então ele morreu. Não, não é. Ele assumiu os pecados do mundo de uma maneira tão forte que ele então tornou-se mortal para que de fato pagasse os pecados por nós e nos tornasse o nosso Salvador. Então, ao morrer, ele não estava deixando para trás uma vida velha, uma velha maneira de viver. Não estava. Então, neste ponto, não há uma analogia entre nós e ele. Aliás, toda analogia tem um limite. Essa aqui chegou nesse limite. No caso dele, não. Só que, no nosso caso, é completamente diferente. Quando nós morremos com Cristo, nós morremos porque nós merecemos ter morrido com Ele. Porque nós pecamos, então nós deixamos para trás uma vida velha de incredulidade, de rebeldia, de imoralidade, de toda sorte de pecado. Ou seja, nós, uma vez deixando essa vida velha para trás, nós precisamos andar numa novidade de vida. E é exatamente isto que ocorreu quando nós ressuscitamos com Ele, deixando para trás uma vida velha e passando para uma nova vida. E esse ponto é extremamente importante. Ser convertido é viver uma nova vida. Uma das coisas que mais preocupa quando alguém vê o outro dizendo que é convertido, que exerceu fé, levanta a mão, vem aqui na frente e tal, mas continua na mesma vida. Com os mesmos padrões, mesma maneira de ser. Ninguém pode julgar o outro, mas julgar o coração. Atos, sim. Mas começamos então a querer julgar a vida. Não sentido errado julgar, mas analisar, isso é. Não tá mudando nada. Então é normal que se espere de alguém que se diz uma nova criatura em Cristo, uma nova vida, porque deixou para trás a vida velha. Converter-se não tem nada a ver com mudar de religião, como aliás vocês sabem que muitos não crentes pensam assim, né? Não vou mudar de religião, não. Eu nasci na religião dos meus pais, vou morrer nela e tal. Não, mas não é mudar de religião. Não, mas você mudou de religião. Você mudou de religião. De fato, mudei. Num sentido, mas num sentido secundário. chamando de religião o batista, que nem religião é, de fato, tem que explicar isso direito e tal, mas não é bem isso, não. É difícil explicar para aquele que não entende, não. Agora era católico, por exemplo, agora é batista, mudou de religião. Era Fluminense, agora é Flamengo, mudou de partido. Partido mudou de clube de futebol. Era PT, agora é PSDB, mudou de partido político, mudou de religião. Não, não, não. Mudou foi de vida. Total. Se religião está incluída aí, que esteja. Mas é um detalhe. Mudou foi de tudo. Nas coisas mais básicas da vida. Conversão não é apenas ter vontade de mudar de vida, de ser mais correto, como acontece com muitas pessoas que não se convertem, mas têm vontade de mudar de vida, sim. Ah, não quero mais fumar, não quero mais ser viciado em droga, não quero mais trair minha mulher. É normal, acontece muitas vezes. Esse desejo até é muito profundo, muito sincero, da pessoa mudar, ser mais correto nas coisas aqui e tudo. Mas, e isso inclui, obviamente, uma conversão a Cristo. Mas é muito mais do que isso. É uma decisão íntima e profunda de oferecer a morte a si próprio. Conversão é querer morrer nas coisas que não prestam. É crucificar aquele homem perdido, pecador, que gosta de pecar, ou no mínimo acha interessante, ou no mínimo não sofre com aquilo a ponto de se sentir angustiado e querer mudar aquela natureza, a própria natureza em si. A decisão de querer matar a natureza velha, que tanto peca e só faz pecar. Converter-se é juntar-se a Cristo na cruz, morrer juntamente com Ele ali, deixando-se pregar com Ele até morrer, como Ele ficou. É a decisão muito íntima de se matar com o Senhor Jesus Cristo, se entregar à morte, como Ele também se entregou. Eu morro com Ele. Eu preciso morrer, deixar minha natureza velha morrer, porque não presta, e eu quero uma nova vida. E Deus, de fato, aceita essa decisão de uma maneira tão séria, que Ele lhe coloca debaixo da cruz, ao lado de Cristo, na cruz mesmo. Ele aceita esse exercício de fé e torna aquilo uma realidade. Como eu disse, é algo muito profundo, invisível aos nossos olhos, é que até transcende, mas passa a ser real aos olhos de Deus a nossa morte com Cristo, quando alguém se converte. O velho homem, aos olhos de Deus e para todos os efeitos, sob os decretos dele e conforme a nossa própria vontade, foi crucificado. Resultado, o corpo do pecado, você pode entender essa expressão aí, como o nosso ser pecaminoso, foi considerado destruído, versículo 6. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Essa palavra no hebraico, no grego, significa ficar inútil, ou anulado, ou reduzido a nada. Talvez seja até melhor do que destruído, da ideia de uma coisa que explodiu e acabou, não resta mais. Mas reduzido a nada, foi anulado. Embora não é errada a ideia de destruir também. Uma vez que nós fomos crucificados com Cristo, nosso ser pecaminoso ficou anulado, inútil, sem efeito. Já pagou o preço que ele tinha que pagar. Morreu. Se o velho homem já morreu, uma consequência importantíssima deve ocorrer. Está livre do pecado que tanto o escravizava e que o levou à morte. Versículos 6 e 7. Não sirvamos mais ao pecado como escravos. O velho homem era escravo do pecado. Quem não tem Cristo é escravo do pecado. Pode ter percebido isso, sofre com isso, sabe disso, ou pode nunca ter percebido isso, não concorda com isso, não está nem aí para isso. Não interessa. O homem sem Cristo é escravo do pecado. Quer concorde ou não, porque quem diz é Deus. E é. Muito bem. Se esse velho homem morreu, como vai obedecer ao velho Senhor? Ao velho pecado? Como vai ser atraído por ele? Experiência interessante que eu sugiro que ninguém faça. Mas se fizesse, seria mais ou menos assim. Pega uma pessoa avarenta, louca por dinheiro, dessas que briga por 10 centavos que encontrou na rua. Aí coloquei ele numa cadeira e mostra assim várias notas de 100. Já imaginou? Os olhos vão brilhar, talvez babar um pouco pelo canto da boca, vai ficar louco, porque aquele dinheiro ali é traidíssimo pelo dinheiro. Aí a pessoa pega um revólver, atira no meio da testa daquele avarento. E ele morre ali mesmo. Agora pega o mesmo dinheiro e mostra na frente dele. Cadê? Cadê os olhos brilhando? Na bolsa. Porque ele morreu. O senhor dele antigo, o dinheiro. Ao senhor dele, ele morreu. Está morto. Então aquele velho senhor não vai ter mais efeito nenhum, porque está um homem morto agora. De uma maneira mais ou menos parecida, o pecado atrai e excita o que não tem Deus no seu coração através do Senhor Jesus Cristo, mas o crente aos olhos de Deus e pela própria fé, já matou aquele corpo pecaminoso. De modo que o pecado não deve atraí-lo mais, de maneira alguma. E há um aspecto positivo. Um é que morreu com Cristo. O fato de nós termos entregue o nosso corpo pecaminoso para morrer com Cristo, e nós termos ressuscitado com Cristo, tem um aspecto positivo. Do jeito que nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, como já comentamos. A morte dela foi uma só, ele não precisa morrer mais de uma vez. Não vou entrar nisso aí, mas aqui fala, morreu uma só vez. Isso é uma doutrina importantíssima, e o hebreu desenvolve essa doutrina, que a missa católica fere na essência, quando diz que toda vez ele é morto, ele é um sacrifício incruento, sem sangue. É uma ofensa gravíssima a Cristo, porque ele morreu uma vez só. Não se pode repetir o sacrifício de Cristo. Mas eu estou falando isso aí como, quase como um parênteses, porque eu vou passar raspando isso aí. A morte dele foi uma vez só por causa dos pecados dos homens. E a ressurreição dele também uma vez só, definitiva. A morte já não tem domínio sobre ele. Teve uma vez só, porque ele se entregou. Tudo bem. Teve, tanto que o matou. A morte o alcançou. E ele morreu de fato. Não há um fingimento de morte, um desmaio prolongado de 3 dias. Não, ele morreu de fato. Ninguém discute, aliás, é ponto nevrálgico para ele ser o salvador do homem. Mas foi uma vez só que ele morreu e uma vez só que ele ressuscitou, nunca mais. Da mesma forma, a analogia é todo o tempo. Cristo e nós, Cristo e nós, Cristo e nós. O nosso velho homem morreu uma vez só em Cristo. E agora, para sempre, estamos vivos com Deus, numa vida nova, sem pecado. Eu digo agora, sem pecado no sentido da justiça divina. Todos estão perdoados em Cristo, definitivamente perdoados. Morreu uma vez só. Aí vem o irmãozinho, que talvez nem irmãozinho seja, coitado, digo isso com pena, de uma igreja que ensina que o crente pode perder a salvação, e diz, pois é, quando eu perco feio mesmo, quando eu peco feio, eu perco a minha salvação. Aí eu me arrependo, aí eu reganho a minha salvação. Aí eu perco de novo, aí eu ganho de novo. Isso é heresia. Interessante. Pastor Almir uma vez pregando no Sibima. Isso é interessante. Quando nós falamos das igrejas carismáticas, de línguas e profecias, nós discordamos delas com uma boa profundidade, porque nós vemos isso nas escrituras e tal. Mas isso não chega nem perto, agora estou usando minhas palavras, nem perto do problema realmente de muitas igrejas carismáticas, comparada com a heresia de ensinar a perda da salvação. Porque uma vez só que se morre e se ressuscita. Não vai ficar morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando. Você está ofendendo a Cristo. Como se estivesse dizendo que ele precisa morrer de novo. Não serviu a morte e a ressurreição dele. É gravíssimo este erro. Ninguém está compreendendo a essência da teologia correta, neotestamentária, quando acha que pode ganhar e perder a salvação. Uma vez um irmãozinho desse foi reclamar para o pastor Haroldo, porque que o pastor Haroldo não chamava de irmão. Ele disse, ora, Se você mesmo não sabe se eu e você é filho de Deus, como é que eu vou saber? Você perde a salvação e ganha, perde, ganha, perde, ganha. Então eu não sei como é que você está hoje. Então eu não vou lhe chamar de irmão, porque eu sou filho de Deus eternamente. Você não é, eu tenho culpa. Ele ficou sem jeito, o outro não soube responder, não. Deve estar até hoje querendo desenrolar. Nós morremos uma vez com Cristo e ressuscitamos uma vez para uma vida nova. Eu quero deixar claro aqui um aspecto crucial disto tudo, que já tenho explicado algumas vezes isto, mas esse é o tipo de assunto que se repetir várias vezes num ano só ainda merece, porque é um pouco complicado para algumas pessoas. O nosso velho homem foi morto em Cristo pela nossa fé, pela nossa intenção. Nós, exercendo a fé que recebemos de Deus, nós exercemos essa fé e nos deixamos crucificar com Cristo. E isso é aceito por Deus, como já expliquei. Ele nos perdoa, nos justifica e potencialmente agora, judicialmente, Deus nos declarou sem pecado, quites, agora com a justiça divina. Mas, na esfera da nossa realidade prática, nós ainda temos pecado dentro. Que a própria Bíblia, Paulo vai reconhecer lá, em Romanos 7, o próximo capítulo, inclusive. Que nós temos pecado dentro. Que pecado é esse que ainda ficou dentro de nós? Ou que parte pecaminosa é essa que nós ainda temos? Eu diria, resquícios do velho homem que foi crucificado, que está morto, mas ele deixou resquícios, deixou cicatrizes, deixou influências ainda em nós, que ainda convivem conosco, que nos perturbam. E a Bíblia não se dá o trabalho, Paulo não se dá o trabalho de explicar muito claramente isso não. Temos que entender, porque ele afirma claramente que o velho homem morreu, mas afirma claramente que nós somos pecadores. Não só Paulo, outras partes da vida, nós não continuamos pecador. Eu gosto sempre de dizer, é o máximo que eu consigo explicar isso, é que são resquícios do velho homem. Eu não diria uma parte do velho homem que não morreu, não posso dizer isso. Porque a Bíblia diz que o velho homem morreu, está crucificado, destruído. Então não podemos dizer, ficou um pedaço do velho homem dentro de nós. Cuidado com isso. Ao mesmo tempo, os nossos pecados são causa de quê? Do nosso novo homem? É o Espírito Santo que produz pecado em nós? Claro que não. Então o que é? Eu diria resquícios, restos do velho homem. Porque o velho homem de fato morreu porque ele não nos domina mais. Ele nos faz mais angustiados sem saber para onde é que nós vamos. Ele não nos leva ao pecado fazendo gostar e vibrar com o pecado como antes. Nossa maneira de ver a vida, nossas lutas, tudo nosso mudou, as coisas mais baixas da nossa vida mudaram. Isso era típico do velho homem, então ele morreu mesmo, acabou-se. Mas ficou um resto aí dele. Sabe de uma coisa? Fiquei pensando. Um morto ainda pode nos perturbar muito. Não é porque alguém morreu que precisa nos perturbar, não. Deixa um defunto insepulto. Na casa onde ele morreu, me deixei ele lá. Ele vai perturbar muito. Ele vai se decompor. Ninguém vai aguentar. Você vai tropeçar nele de noite. É horrível, ele vai atrapalhar, é morto. Mas vai perturbar. E curioso. Mesmo que você sepulte as ações que ele fez antes de morrer, que atrapalharam. Você é herdeiro dele, ele deixou dívidas na praça, você ficou endividado, e lhe comprometeu de várias ordens. E ele era seu pai, e passou uma doença para sua mãe, ele morreu, ela estava grávida, você já nasceu doente, por causa do seu pai que já até morreu, mas ele perturbou depois de morto. Você ainda nasceu ruim, e muitas coisas poderíamos dizer. A perturbação de um defunto, de um morto em nossas vidas. Uma maneira, irmãos, muito pobre, que eu encontro de tentar explicar que o velho homem morto ainda nos perturba muito. Então, dentro de uma esfera invisível, espiritual, posicional, aos olhos de Deus e pelos decretos de Deus, o velho homem morreu. Aquela natureza pecadora que gostava de pecar. Mas na prática, dentro de nós, restos mortais do velho homem ainda nos levam a pecar. Mesmo quando agora nós odiamos o pecado, mas ainda praticamos como resultado aí destes restos mortais. É daí que surge a famosa luta da carne contra o Espírito, que eu não vou desenvolver aqui. Mas a base da luta carne contra Espírito está nessa explicação que eu acabei de dar. E o que fazer, então? Viver de maneira tal que o nosso andar, o nosso dia a dia, seja coerente com a nossa posição em Cristo. E é neste ponto que Paulo passa a nos exortar no versículos 11 a 13 que eu vou ler. Ele passa do puramente espiritual para o prático. Vai ter uma mudança de ênfase aqui. Estamos mortos para o pecado. Em termos práticos, nosso andar aqui nesta terra muitas vezes é como se nós não estivéssemos, não estou nem dizendo que não estamos, é como se nós não estivéssemos na prática. Então Paulo, como que colocasse, pois façam com que o seu andar no seu dia a dia seja coerente com o seu posicional em Cristo. Façam uma coerência. Alertem os seus olhos, as suas mentes. Em várias partes do Novo Testamento, essa coerência vai surgir. Essa necessidade de coerência, essa exortação. Sejam coerentes. Vocês são filhos de Deus. Vivam como filhos de Deus que vocês são. Sejam coerentes. Guarda essa palavra, coerente, que é muito, muito importante você ser coerente. Essa semana eu usei essa palavra na hora certa. Não vou explicar aqui os detalhes, mas a coerência é algo muito importante em nossas vidas. E é o que Paulo aqui exorta, em outras partes do Novo Testamento também. Não obedeçam mais ao pecado, não permitam que ele reine nas suas vidas como antes. Não há necessidade disto. Vocês prometeram a Cristo quando se converteram que queriam ser só dele. Vocês se entregaram à morte. Foi viva como morto. E Deus aceitou a sua entrega à morte. Deus levou a sério o seu exercício de fé. E Ele quer que você agora mostre na sua vida. Não deixando que o pecado reine na sua vida como reinava antigamente. Não, acabou. Mudem de comportamento, Paulo diz aqui. Não ofereço mais o seu corpo como instrumento de iniquidade, como fazia antes. Você pecava, pecava e pecava com o corpo, com membros do corpo, com o cérebro, com tudo que era seu, alma, espírito, tudo. Não façam mais. Ao contrário, oferecei-vos a Deus, não mais ao pecado. Olha o contraste. Antes você era escravo do pecado. Pois não, meu senhor, o que eu faço hoje? Peque assim, assim, assim. Pois não, e pecava, e pecava, e pecava, escravo. Agora você é escravo, servo de Deus e filho também, graças a Deus. Pois sirva, agora na ideia de escravo, sirva esse novo Senhor, que agora é dono do seu corpo, ou você entregou para Ele, melhor dizendo. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Mas eu sou o mesmo depois da minha conversão, mesma carne, mesma cabeça. Não. Aos olhos de Deus, você é ressurreto. Você não enxergou com os olhos, mas você sabe no seu interior, e o seu espírito sabe, porque o Espírito Santo testemunha com o seu espírito que você é filho de Deus, e você sabe disto agora. E não tem no mundo quem lhe convença. Os inquisidores, coitados, obtusos, achavam que queimando e cerrando parte do corpo, os dedos, e torturando, a pessoa ia abjurar, ia dizer, negar sua própria fé. Não vai, porque a pessoa sabe que agora é filho de Deus. Sabe que é ressurreta. Agora, essa ideia de ressurreição pode escapar um pouco à nossa mente, porque nós associamos muito com o corpo que morre, depois ressuscita e ficou vivo, Lázaro. Ah, diga aí uma ideia de alguém ressurreto. Pensa assim, Cristo não vale, tá certo. Então, Lázaro, você divide assim, eu. Diga aí uma ressurreição que aconteceu, que você conhece. Eu. Antes de Lázaro, muito antes, né? Eu. Porque eu fui ressuscitado. Muito mais do que Lázaro foi fisicamente. Claro, Lázaro tem sido um crente do Senhor Jesus Cristo, também foi da mesma forma. Mas no aspecto físico lá, a ressurreição de Lázaro era só uma pequena amostra. do que acontece com o ser inteiro, não só o corpo, mas o ser inteiro daquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, você é um exemplo de alguém ressuscitado. Oferecei os vossos corpos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Agora, como disse o Marcos aqui, isso para quem não tem Cristo pode ser loucura, uma conversa estranha, esquisitíssima. Pastor Mauro, hoje está muito estranho. Alguém que está aqui sem Cristo pode achar isso. São as Escrituras. A palavra de Deus é loucura aos que perecem. Mas a nós que somos salvos, o poder de Deus. Use os vossos membros como instrumentos de justiça. Cada parte do seu ser, cada parte do seu corpo, da sua mente, parte material, não importa. Use tudo que você tem, tudo que você é para Deus. Mas, Paulo, eu não consigo. Vou lhe ser muito franco, Paulo. Eu não consigo. O pecado é muito forte ainda. Eu já sou crente, eu sei que sou ressurreto entre os mortos. Mas ele sempre me dominou, o tal do pecado, e vai continuar dominando. Negativo, diz o apóstolo Paulo, de novo. Versículo 14. Bem que não está escrito aqui de jeito nenhum como estava lá no 2, mas olha aqui. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Antes, sem fé, você tinha que obedecer a mandamentos e mandamentos e mandamentos. Não faça isso, é pecado aquilo, coisa desse tipo. E você não tinha condição de obedecer de maneira nenhuma. Por quê? Porque o pecado lhe dominava. Total. Vai chegar para alguém que é empregado do outro. Rapaz, qual é teu horário lá? 8 às 12. Ah, pois eu faço o seguinte. Chega só às 9 que eu estou te mandando. Chega às 8, não. Chega às 9. Pai, mas eu sou servo é do outro lá. E eu tenho que obedecer, aí eu tenho que chegar às 8. Não, chega às 8, não. É muito cedo, tem que acordar. Chega às 9. Não cola. Não cola. Então, quando os mandamentos mandavam a pessoa não fazer aquilo, não colava, porque a gente obedecia a outro. Não minta, eu minto. Não chegue às 8. Tem que chegar às 8, porque o meu patrão mandou. Não minta, eu minto, meu patrão mandou. O pecado mandou. Não roube, eu roubo. Não adultério, adultério. Não adiantava. Ele não tinha poder. E as leis de Deus, os mandamentos ali, a pessoa muitas vezes, nesse país aí chamado de cristão, mas tem alguns contatos, os mandamentos de Deus, os padrões de Deus e tudo, mas tome lei, tome mandamento e a pessoa não cumpria. Por quê? Porque estava dominada por um outro senhor. É o que Paulo quer dizer aqui. Agora você tem fé em Deus. Não é mais impotente para obedecer essas coisas. Por quê? Porque você obedeceu tudinho. Tudo o que Deus queria de você, você obedeceu. Eu, pastor, nunca notei isso. Você obedeceu, meu irmão, no dia que você se entregou a Cristo. Em Cristo, você obedeceu tudo o que Deus tinha para você, para que você fosse considerado alguém perdoado totalmente, cancelada a sua dívida para sempre e você se tornasse um filho de Deus. Ali, você obedeceu a tudo o que Deus queria para você. É isso que ensina o Novo Testamento. Em Cristo, nós agora obedecemos. Agora nós temos condições de continuar obedecendo, porque primeiro, o pecado não nos domina mais. Segundo, porque agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós e nos dá poder para obedecer. Você escapou daquele antigo dono, diz Paulo, pois aproveite e não obedeça mais a ele de modo nenhum. Encerra com 3 lições práticas. Primeira, o crente ser atraído por paixões carnais é uma incoerência, é uma aberração, um mau gosto. Alguém que morreu, mesmo exemplo do dinheiro lá, é de muito mau gosto, é esquisito alguém dizer que um homem morto foi atraído por alguma coisa. O avarento pelo dinheiro, o comilão por uma comidinha que botaram na frente dele, ele ficou lá doidinho para comer aquela comida. Não fica. É uma coisa estranha. Tem alguma coisa esquisita em uma pessoa morta ser atraída por alguma coisa. Quando o crente peca, ele vai na contramão de uma realidade superior e mais valiosa do que a realidade da nossa vida aqui na Terra. Ele vai de encontro, ele fere alguma coisa que é mais forte do que a vida dele por aqui. O que é? A realidade, a posição dele no Senhor Jesus Cristo, um novo homem. Ele fere este fato, é fato que nós somos novo homem. Você está permitindo quando você peca, meu irmão, minha irmã, cada vez que você peca, você está permitindo que a sua realidade nesta vida aqui se torne mais forte do que a sua realidade em Cristo. Ou indo contra, ou predominando até. É muito comum hoje, especialmente entre os jovens, a expressão, nada a ver, essa aqui, nada a ver. Pois olha, bote a cor na sua cabeça. O pecado em você não tem nada a ver. Não é para ter nada a ver. Não é. Não é. Apesar de que é uma realidade que nós pecamos, como eu já comentei. Segunda lição prática. Lute contra essa incoerência que todos nós, infelizmente, ainda temos. Uns com muito maior grau e outros com muito menor grau. Mas cada vez que um crente comete um pecado, está sendo incoerente com o que ele prometeu a Cristo, com o que ele se entregou a Deus e com o que ele está agora fazendo. Lute contra esta incoerência. Vai ser uma luta constante até o último dia da sua vida. Mas lute. Estava vendo que é o primeiro-ministro britânico, Churchill, que os personagens principais, se não o principal para não deixar que Hitler dominasse a Europa inteira, vibrando no começo da guerra, com a disposição dos ingleses em se defenderem dos nazistas até as últimas consequências. E ele fez tudo para que essa mentalidade proliferasse, foi como eu disse, a mentalidade do próprio inglês mesmo. Ele não fez muita coisa apenas, ele manteve isto aceso. Não só o exército cuida de nós, não. Cada um pessoalmente, que tinha pessoas, mulheres, crianças, velhos, se armando com um revólver antigo, com a espingarda de caça do avô, algo muito velho, mas ao seu lado ali, perto dele, para lutar pessoalmente, intensamente, se preciso fosse, os nazistas chegassem a invadir a ilha. Nunca chegaram, jogaram muita bomba em cima, mas não chegaram a invadir a Inglaterra. Mas o preparo individual e a vontade de lutar até morrer. E ele dizia lá, lutar em qualquer lugar, no meio da rua, em cima de um prédio, no jardim da sua casa, onde você cultivou aquelas rosas ali, você vai morrer ou matar o nazista. Mas vai lutar, lutar, lutar até vencer. E eu fiquei pensando, muito bonito esta atitude para um crente aplicar na sua própria vida. Eu vou lutar contra essa incoerência e contra esses restos mortais do meu velho homem que morreu, mas ainda me perturba. Eu vou lutar até as últimas consequências. Cada arma que eu puder utilizar, pode ser uma faca de cozinha, mas eu uso contra o pecado para ele não me dominar mais. Terceiro e último. Cuidado com a atitude derrotista. Não, pastor, mas o pecado é muito agressivo. Ele não me deixa em paz, porque o senhor não sabe. Sei. O senhor não sabe como o pecado atrapalha. Sei. Muito bem, infelizmente. Não, mas ele não me deixa em paz, pastor. Não sei se eu vou conseguir me defender o tempo todo. Ataque. E ainda, usando o mesmo exemplo dos ingleses lá, que o primeiro-ministro não deixou também essa atitude derrotista. Espera aí! Inútil! Vamos ficar só esperando que eles venham aqui no nosso quintal, em cima das nossas rosas, nos matarem, ou jogarem bomba nas nossas cabeças, como de fato, inclusive, jogaram? Vamos lá! Vamos lá! Vamos atacá-los! Também, eles são os inimigos declarados, aliás, começaram a guerra. Vamos atacá-los e nos ficar só nessa atitudezinha defensiva. Irmão, você tem o Espírito Santo habitando em você agora. Você tem poder do alto para vencer o pecado. Pois ataque. Ataque. Use. Use o que você tem de inteligência, de bom senso, de disciplina que você tem para atacar também. Tomar providência antes que ele venha. Antes que ele venha. Falar. Não, eu sei que se eu for para aquela festinha, para aquele aniversário que me convidaram, a fulana está lá, estará lá. Não vai me fazer bem estar perto dela. Eu sei que não vai, já pequei por causa dela. Não vou. Ataque. Não é só, não, eu vou e lá eu me defendo do pecado. Não. Você ataca quando diz assim, não vou, isso é um ataque. E poderia citar várias outras formas. Tome a iniciativa, você não é inteligente? Você não programa a sua vida? Vou estudar tal, vou fazer vestibular, e vou trabalhar, de tanto a tanto, não aceito emprego tal, porque é muito, a carga é muito grande, aceito emprego tal, ganha menos, não tem tempo de estudar, cheio de plano. Você é uma pessoa muito inteligente, não tem a menor dúvida. Organizada, planejadora, uns mais, outros menos, mas todos somos em algum nível. Pois planeje. Pense, o que é que me atrapalha? É filme que eu alugo? Me faz derrubar e me pecar? Não alugo mais nenhum. É isso que me atrapalha? Eu vou partir para o ataque. Não, eu boto um aí e me defendo. Ataque. Se é o que lhe perturba, certos lugares, certas pessoas, certos costumes, certas revistas. Não sei. Pense, identifique onde é que está o perigo maior e passa para o ataque. E pense. Eu vou atacar e com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, eu vou vencer e vence mesmo. O título dessa pregação é Velho Homem, 2 pontos, morto, mas ainda perturbando. E é fato. Que Deus nos abençoe a não permitir que esse homem velho nos perturbe tanto. Sejamos sábios na luta contra este velho homem. E teologicamente saudáveis, sabendo que, sim, estamos totalmente mortos para o pecado. Nosso velho homem foi destruído em Cristo, aos olhos de Deus. O que tem por aqui nos atrapalha, nos perturba e nos faz viver incoerentemente. Se um crente pudesse viver sem um só pecado, ali estava uma coerência perfeita. Infelizmente, isso não existe ainda. Mas vamos ser o menos incoerentes possível para que Deus seja honrado através das nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos tenha ajudado nesta pregação, nessa audição que estão ouvindo e que haja crescimento em nosso meio. E salvação em Cristo, Senhor, para aqueles que ainda são escravos do pecado, para que eles se libertem de uma vez por todas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.